Seja muito bem-vindo ao Tradecast, o podcast do Trademap.
Bom, galera, e no Tradecast de hoje nós estamos aqui com o Samidana, que é uma baita referência no que diz respeito a finanças e investimentos. Creio que você, investidor, já deve tê-lo visto ou mesmo ouvido em inúmeras mídias aí, seja no rádio, seja na TV. E, poxa, o Sami agrega muito valor nesse sentido e por isso que ele está aqui dentro do Tradecast. Então, Sami, queria agradecer inicialmente por você estar aqui, pela sua disponibilidade, e queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouco aí da sua trajetória, como que veio esse interesse para a parte do mercado financeiro e de finanças, e também o que te fez chegar até aqui, né? O que você fez ao longo da sua jornada para ser quem é o Samidana que hoje inúmeras pessoas conhecem.
Muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui nesse podcast. Bom, eu sou um economista brasileiro, desde adolescente eu me interesso por economia e finanças está dentro de economia e tive uma carreira inicialmente acadêmica, né? Eu tenho mestrado em economia, doutorado em finanças, em administração em finanças, aí eu fiz um PhD fora também em business, no campo de finanças. E sou professor desde os 21 anos, eu tenho 41 anos, comecei dando aula na FAAP. Hoje eu faço parte da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, onde eu sou professor de carreira de finanças. Lá por 2010, 2012, eu tinha voltado do PhD e dava aula, mas eu queria ter mais impacto na sociedade, então eu resolvi ir para a mídia. Comecei a dar muitas entrevistas por meio da assessoria de imprensa da FGV, que sempre requisitava professores. Logo, conversei com o UOL primeiro para ter um blog lá sobre finanças. Um mês de blog, a Folha me chamou para ser colunista. Virei colunista da Folha. Ao ser colunista da Folha, em pouco tempo, eu fui chamado para os talk shows da época. Então, eu fiz lá desde Rony Fon, Marília Gabriela, depois Jô Soares, Ana Maria Braga, para falar de finanças. Comecei a escrever para a revista Você S.A., que era do grupo Abril. Participava também da Exame.com, onde eu tinha uma página lá. E aí eu tive ofertas para algumas emissoras, acabei optando pela Globo. Comecei na Globo News, eu era comentarista da Globo News, do Conta Corrente. Depois de um tempo eu virei apresentador do programa. Fazia também Jornal da Globo, fazia uma vez por semana Finanças e uma vez por semana Psiconomia. Falava sobre finanças no jornal local aqui de São Paulo, que era o SP1. Fazia o jornal Hora 1, fazia algumas coisas de esporte com economia, com análise de dados no Sport TV. Eu tinha duas colunas lá, uma se chamava Estúdio de Campo e a outra era uma espécie de econometria para prognóstico de jogos. Também fazia o Esporte Espetacular uma vez por mês. O que mais fazia? Ah, eu fiz rádio, fiz Rádio Globo, escrevi para a Folha, mas depois que eu fui para a Globo, eu comecei a escrever para o jornal O Globo, escrevi para o Valor Econômico, escrevi para a Época Negócios. Passei por muitos veículos de mídia e atualmente eu estou na Jovem Pan, onde eu faço o Jornal da Manhã, que é o principal jornal da casa. Eu faço o Pânico como entrevistador, né? Um dos co-apresentadores, e faço também o futebol dando essas estatísticas. Além disso, desde o início do ano, eu lancei com a Isinvest o Invest News, que é um portal de notícias. Eu e o Doni Denuti, que é meu amigo há mais de uma década, meu sócio, a gente tem uma empresa juntos, a gente lançou, a gente fez um contrato com a Isinvest, investia por eles, o Doni imagino que também, e a gente resolveu fazer uma parceria em que a gente criou, tanto eu como ele somos head de conteúdo da Isinvest. A Isinvest foi comprada pelo Nubank. O Nubank ainda não assumiu, porque está esperando a aprovação do Banco Central, então a gente não sabe ainda o que vai acontecer no futuro, mas a gente criou o Invest News. Você pode aí acessar investnews.com.br e tem os canais, né? No YouTube tem o Invest News BR, no Twitter Invest News BR, e todas as redes Invest News BR. A gente aí tem menos de um ano, tem 8 mil seguidores, algo dessa magnitude, e envios de canal de portal de notícias em finanças, pelo menos o nosso cara de marketing falou, a gente já é o maior canal disso, né? Eu acho que tem canais maiores, mas aí são pessoais, né? Não são de portal de notícias. Então, basicamente é isso. Em minha carreira, eu divido meu tempo de várias formas, né? Tem a FGV, tem a Isinvest, né? Que é esse projeto Invest News, tem a Jovem Pan, e eu também faço consultoria, prestei consultoria para empresas tanto médias como gigantes, várias empresas, consultorias pontuais, e faço muita palestra também. Então, tem muitos afazeres, gosto dessa vida que eu tenho, gosto de tudo que eu faço. Tudo que eu faço me dá um prazer, e eu acho que são complementares, né? Eu acho que essa experiência prática é importante, tanto para dar aula, quanto para falar coisas que você viveu.
Muita experiência, muito feliz e, na verdade, uma honra de tê-lo aqui para falar,
imagina,
sobre finanças e investimentos, porque você galgou um longo caminho aí, já agregou muito valor de várias formas e, poxa, acho que todo mundo do Tradecast está aproveitando tudo isso aqui. E já que você se especializou tanto em finanças, eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual que é a importância dela, né? Qual que é a importância da população, seja própria brasileira, mas do mundo, mas já que estamos aqui no Brasil e tudo mais, principalmente para a brasileira, né? De olhar para isso, porque muitas pessoas estão olhando agora para investimentos, né? Passamos de 3 milhões de pessoas na Bolsa, só que tem alguns pilares ali fundamentais, né? Uma fundação, a bem dizer, que a finança acaba trazendo, seja você ponderar ativos e passivos, que o pai rico, pai pobre ensina muito, ou mesmo você poupar 10% daquilo que você ganha aqui, o homem mais rico da Babilônia fala. Então, eu queria que você falasse sobre isso, né? O quão importante é as pessoas entenderem sobre finanças para terem sucesso aí no mercado financeiro ou mesmo na vida.
Eu acredito que faz parte da formação do indivíduo, né? Faz parte da cidadania. Eu tenho até um projeto, e eu tenho uma parte pequena da empresa, que chama Sam e o Dinheiro. Acredito que não é só, assim, o problema não é fazer conta somente para criança. Você entendeu que, desde o que é direito do consumidor, até quais e como funcionam os produtos financeiros. Então, quais são os produtos financeiros do país, o que é inflação, tributos, faz parte da formação. Então, na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente estuda várias coisas. A gente estuda física, a gente estuda química, estuda biologia. São interessantes, são matérias, disciplinas importantes. Mas eu não entendo por que a gente não tem uma disciplina básica de cidadania, de finanças. Porque é como a lei da gravidade. Você pode ignorar a lei da gravidade, você pode falar que ela não existe, você pode não saber o que é, mas ela afeta você. Então, você vai tomar decisões financeiras na sua vida, querendo ou não. E se você não tiver o mínimo preparo, a chance de você tomar decisões ruins para você mesmo é muito maior. Então, eu acredito que essa base de conceitos de finanças é fundamental para qualquer indivíduo e até para o desenvolvimento do país, né? As pessoas, a gente vê aí muitos casos de mau uso, principalmente do cartão de crédito. Claro que a gente tem aí alguns bancos que cobram taxas escorchantes e essas taxas fazem um suicídio financeiro, mas mesmo assim a gente vê um mau uso, as pessoas não entendem, né, até que ponto ele é benéfico, até que ponto é maléfico, e acabam tendo, às vezes, uma raiva do produto, mas o problema não é o produto, é o uso que você faz, né? Então, por exemplo, um carro, ele tem vários usos. O uso mais adequado é você se deslocar, te levar de um lugar para o outro, mas tem gente que usa um carro para fazer um atentado, para matar alguém. Então, os instrumentos precisam ser desvendados, precisam ser bem explicados para a população, e eu acredito que nesse sentido faz parte da formação básica que deveria estar em todas as escolas do país.
Boa, muito bom. Acho que isso faz muito sentido mesmo, porque acaba sendo uma base, né? E quanto mais pessoas elas são conscientes financeiramente, mais o país, de certa forma, ele consegue crescer, mais riqueza consegue ser gerada, e com isso a gente tem aí um aspecto muito melhor. E já indo nessa linha, né? Você comentou aí como as pessoas cometem erros financeiros e tudo mais. Tem algum que na sua trajetória você vê que acontece com mais recorrência e talvez possa até aqui deixar uma dica de como evitá-lo?
Tem um pouco, eu diria, principalmente para o público de vocês, eu brinco que é a síndrome do Superman ou da Mulher Maravilha, assim. A pessoa, ao fazer uma meta, ao fazer um planejamento, ela superestima sua capacidade, né? Para fazer uma analogia, eu, às vezes, quando como muito, eu falo, não, amanhã ou segunda-feira eu vou começar um regime, não vou mais comer porcaria tudo. Mas isso quando eu estou com a barriga cheia, quando eu estou estufado, quando eu fiz algum abuso, alguma comilança. E no dia a dia, tem estresse do trabalho, às vezes tem um estresse com esposa, com namorada, com filho, com um estresse da vida, e aí você fala, não, hoje saiu do controle. Mas isso acontece nas finanças, né? Então as pessoas superestimam, fazem um orçamento, às vezes, super rígido, e assim como uma dieta rígida, ele acaba sendo impraticável, porque na vida a gente precisa ter uma margem de manobra. As dietas que funcionam melhor são aquelas que, de vez em quando, você pode comer alguma coisa que às vezes não é tão saudável, mas que te satisfaz. Da mesma forma que é impossível você viver só no básico durante muito tempo. Provavelmente você não vai conseguir, você vai acabar gastando. E se você não tiver planejado isso, pode te levar para o cheque especial, para o cartão de crédito ou para alguma outra modalidade que é muito onerosa para o seu bolso. Então, o que eu falo é assim, se você tiver que diminuir custo, não diminua ou pelo menos não elimine o custo variável, porque a gente precisa dele para viver. Às vezes, mudar o lugar onde você mora, se tiver carro, vender o carro ou trocar para um carro de mais barato ou trocar a escola dos filhos, ainda que pareça mais doloroso, a gente se adapta a isso. Aquela história, né? Você muda de carro ou troca de celular, um mês, dois meses, você fala, não, o celular é melhor ou pior, não importa. Mas depois de um tempo, você esquece do celular. Agora, é impossível viver sem margem de manobra. Vai ter saídas de percurso, porque isso é humano. Então, eu diria que ignorar a humanidade do indivíduo é um erro muito grave e comum quando o cara lê o básico sobre as finanças. Porque ele fala, ah, simples, é só eu gastar menos do que eu ganho ou ganhar mais do que eu gasto. Mas a vida prática, e por que eu gosto de comparar com dietas? Porque eu acho que é muito parecido. Não é todo mundo que se propõe a uma dieta que consegue emagrecer. E a pessoa que não consegue emagrecer, não é porque ela não sabia como fazer dieta. Às vezes tem percalços, às vezes tem gatilhos emocionais, às vezes tem outros motivos. Não que sejam os mesmos motivos que levam a romper a dieta, que levam você a não seguir o orçamento, mas são dois exemplos que nem sempre o planejado sai. Conheço muito mais gente que se frustrou com dietas do que conseguiu fazer dietas. E das pessoas que se frustraram, o problema não foi informação. Ah, eu não sabia que comer creme de avelã engordava. Eu não sabia que fritura engordava. Não, as pessoas sabem e mesmo assim não conseguem. E nesse sentido, eu vejo que temos um erro muito comum em tentar racionalizar tudo, supondo que o ser humano é uma máquina. Ele não é. O ser humano tem vários fatores que talvez os deixem interessantes. Então, aceite a sua humanidade.
Boa, muito bom. Acho que é isso, né? Ninguém é robô, é importante ter essas margens aí, é importante também ter realizações ao longo do período, porque às vezes as pessoas elas olham muito para o fim, mas o meio ele tem que ser atraente, ele tem que ser interessante também. Então, às vezes não adianta só ter aquela grande conquista e você não usufruiu nada da vida nesse período, né?
Eu tenho um livro, talvez até saia uma edição nova, mas com a pandemia a gente parou de falar disso, que chama Faça as Pazes com as Suas Finanças. Em que eu falo muito assim, cara, não adianta você ser feliz daqui a 30 anos. Também não adianta você só ser feliz agora e depois do resto da sua vida ser uma desgraça. Então, a grande questão é você achar um termo, e aí eu tento ensinar um pouco como que eu sugiro para a pessoa manter uma boa qualidade de vida sempre. Eu, por exemplo, não gosto daquelas reportagens que vira e mexe fazem com crianças, em que a criança não vive a vida e fica só guardando dinheiro para o futuro. Eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio, precisa viver bem o presente e precisa se preocupar com o futuro. Mas os dois extremos são perigosos. Claro que o extremo mais comum é mais humano, é você antecipar tudo e gastar tudo hoje comprometendo o futuro. Mas existe também o extremo oposto, que é o cara que abdica de nada, abdica da infância, dos prazeres da vida, pensando no futuro. E aí, muitas vezes esse futuro demora muito, ou quando chega, a pessoa pode eventualmente ter uma enfermidade e se frustrar. Então, eu penso muito em o que a gente chama de você maximizar a sua utilidade, né? O seu prazer, a sua felicidade, não só no momento presente, nem só daqui um futuro distante, mas sim no trajeto, no percurso.
Show de bola, muito bom. E, assim, algo muito importante, né? Até mesmo pegando essa experiência que você tem, é falar sobre empresas e negócios, né? Porque quando a gente vai investir em bolsa, tem inúmeras possibilidades, né? Você tem ali mais de 400 opções de empresas, por exemplo, para se tornar sócio. Só que é importante você, de certa forma, saber quais são características em comum dos bons negócios. E dado que você tem uma grande experiência aí como investidor e principalmente até mesmo como consultor de algumas empresas, eu queria que você também compartilhasse, talvez, características aí de boas empresas, bons negócios que você viu ao longo do tempo, que eles aconteciam em vários negócios distintos e que isso conseguiu trazer aí bons retornos para os controladores ou mesmo para ações aí sendo uma empresa de capital aberto.
Eu, na verdade, acredito muito na teoria moderna de finanças, em que basicamente fala, olha, todo ativo tem risco. E aí você precisa entender o risco de cada empresa. Tem empresa que tem risco porque não tem caixa, tem empresa que tem risco porque é muito pequena, tem empresa que tem risco porque faz parte de um setor que é complicado, sei lá, aéreas, por exemplo. Tem empresa que tem risco porque tem muito concorrente e por aí vai. E, obviamente, ligado ao risco, você tem um retorno. Ninguém é tonto de assumir um risco para não ter retorno. Então, basicamente, você precisa entender os riscos, entender o apetite que você tem por risco, para então fazer isso. Mas um erro muito comum, porque a gente vê casos, e aí a gente usa em economia ou na academia, um termo que é caso anedótico. Então, às vezes, um gestor de fundo ganhou dinheiro porque ele fez apostou em duas ações ou três ações. Mas assim como tem ele que ganhou dinheiro, você tem vários outros que fizeram estratégias semelhantes, não nessas ações, mas em outras, que perderam muito dinheiro. E às vezes esse gestor ganhou dinheiro em um ano, e dos 10 anos que ele vai ficar nos outros, ele não conseguiu bater o mercado. E aí a gente pode discutir depois o que é bater o mercado. Então eu acredito muito assim, faça apostas diversificadas, né? Entenda muito mais setores. Porque se você aposta numa empresa só, você tem o risco da economia, a pandemia pegou todo mundo. É verdade que umas empresas sofreram mais, mas você tem o risco do setor, que ela faz parte. Então, sei lá, petroquímica, deu um pau no petróleo, você vai ter isso. E você tem o risco específico da empresa. Sei lá, que nem a Vale do Rio Doce teve no passado, né? Teve uma tragédia com muita imprudência da Vale em Brumadinho. Você tem, às vezes, uma empresa como a Petrobras que teve uma operação Lava Jato, um esquema de corrupção. Então, a maneira de você sair do risco específico da empresa é você investir em várias empresas. Para você sair de específico do setor, em vários setores. E, no limite, para você sair do risco do país, é investir em vários países. E hoje a gente tem mecanismos de fazer isso, porque na própria B3 você compra BDRs, né? E você tem BDRs tanto de empresas como BDRs de índices, que replicam muitas vezes, por exemplo, IVVB11 é um código na B3, um ETF que replica o índice S&P 500. Então você está comprando o equivalente a 500 maiores empresas. Então a minha dica é diversifique, veja se isso você quer. Por quê? Se eu sei que algo vai acontecer com a empresa, porque eu dou uma consultoria, eu, por isso, e opero, isso é crime. Não só você ganha dinheiro, mas você está roubando. Então, as pessoas que eu vi, os casos que, né, que saem na mídia, que eu vi, as pessoas ganharam dinheiro com informação privilegiada, aí você pode ir uma só. Mas você está cometendo um crime e cada vez mais, ainda bem, a lei tem ficado rígida e tem condenado e tem feito essas pessoas que fazem mal ao mercado pagarem.
E assim, né, acho que você falou de um ponto de diversificação e para mim acho que é um dos mantras que eu gosto de falar e até mesmo o próprio Trademap ele consegue traduzir isso, tanto de ter informações de ativos aqui no Brasil, de ativos do exterior, de renda fixa, de renda variável, acho que isso é muito importante. Que conselhos assim você daria para quem está pensando em montar uma carteira de investimentos, principalmente do que levar em conta, né? Porque quando você abre conta numa corretora, você tem ali o API, a análise de perfil de investidor e, poxa, conforme as respostas, ele vai te trazer ali se você é conservador, moderado, agressivo. Só que, na verdade, vai muito além disso, né? Às vezes tem um prazo que você quer ter para aquele dinheiro, tem a sua tolerância a risco mesmo, tem o nível de conhecimento que você tem. Então, no que diz respeito à carteira de investimentos, o que você poderia trazer aí de dica para quem está nos acompanhando aqui?
Olha, eu gosto de olhar o risco como um todo. Então, por exemplo, eu sou um empresário. Eu tenho um risco relativamente grande no meu negócio, porque tem mês que vai bem, tem mês que vai mal. Quando eu olho, e uma grande parte do meu patrimônio está na minha empresa. Sou empresário, está na minha empresa. Eu tenho funcionários, eu tenho equipamentos, tem aluguel, tem um monte de coisa que a gente faz. Tem tecnologias que a gente compra, tem desenvolvedores que a gente paga, enfim. Então eu já tenho um determinado risco. Quando eu vou para o mercado financeiro, que aí é uma outra parte do meu patrimônio, eu tenho que pensar nesse risco combinado. Porque eu já vi, muitas vezes, empresários que têm um risco alto na vida investirem, às vezes, de forma mais conservadora em CDBs, por exemplo, serem taxados de conservadores, ao passo que funcionários públicos que têm salários garantidos investem em bolsa e são taxados de arrojados ou um perfil agressivo de investimento. Então, eu olharia isso a primeira coisa. A segunda coisa, a gente tem uma questão de horizonte de investimento. Isso vale tanto para a renda variável quanto para a renda fixa. Você tem na renda fixa, vamos começar falando de renda fixa, prêmio pelo tempo. Então tem produtos que pagam mais porque você não tem um mercado secundário, não tem liquidez, então você tem um prêmio por liquidez. É, às vezes você vê um mesmo banco pagando para prazos de 6, 7, 8 anos, 10 anos, uma taxa muito maior porque você está abrindo mão desse dinheiro. Na bolsa é um pouco complicado. Você tem problema de liquidez, iliquidez, existe prêmio por iliquidez. Mas vamos tirar fora o problema de liquidez. O que é iliquidez? É quando você quer vender, não tem pessoas, tem que baixar muito o preço. Então isso é um risco. O fato é que para o dia seguinte é muito difícil você prever o dólar, é muito difícil você prever qual vai ser a ação. Eu sei que tem muito youtuber que faz isso, que vai lá, análise do gráfico, sei lá. Mas é muito, muito complicado fazer isso. Não há evidências de alguém acertando sistematicamente mais do que a aleatoriedade. Então, o que você pode fazer? Você tenta montar uma carteira e pôr um horizonte relativamente alto, 5 anos, 10 anos ou mais. Porque você fala, olha, provavelmente amanhã eu não sei se eu vou ganhar ou perder, mas no médio, no longo prazo, faz isso. Agora, tudo depende da sua necessidade. Se daqui a um ano você vai usar esse dinheiro para fazer um curso, tenha o objetivo de fazer uma viagem, um casamento, não importa, vai ter filho, você tem que alocar esse dinheiro por causa disso. Porque se você põe tudo em bolsa e você vai precisar ter um gasto daqui a um ano, talvez não seja um momento suficiente para você tirar bem. Então você precisa ajeitar um pouco seu portfólio nesse sentido. E eu diria também que tem uma profundidade dos produtos para entrar. Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é uma reserva financeira. Depende da profissão, são 3 meses, depende da profissão, são 6 meses, às vezes mais. O que é reserva financeira? Você deu tudo errado na sua vida. Ah, você perdeu o emprego, a empresa quebrou, deu tudo errado. Quanto tempo você vai precisar para se restabelecer? E aí, quanto você gasta por mês? Ah, eu tenho um gasto de R$5.000 por mês. São 6 meses, você precisa de R$30.000. Esse é o primeiro passo. Não se faz reserva financeira, e eu já vi até youtuber falando isso, com fundo imobiliário, não se faz reserva financeira com bolsa de valores. Reserva financeira são produtos de baixo risco. Mesmo renda fixa, é uma renda fixa de baixo risco, porque tem renda fixa é empréstimo. Se emprestar para uma empresa que está quebrando, é um risco altíssimo. Então tem que ser com renda fixa de baixo risco e liquidez diária. Mas isso é a emergência. Depois disso, você tem as rendas fixas que tem mais risco, que pode abrir mão de prazo. Aí você tem os fundos imobiliários, você tem bolsa no Brasil, e dentro da bolsa você pode separar as blue chips, são ações mais conhecidas, mais famosas, as ações small caps, que tem mais risco que a blue chip. Você pode falar, ah, eu quero, vai que dá uma cagada aqui em Brasília, o Paulo Guedes dá com o burro na água, não anda nenhuma reforma, o dólar sobe. Então você pode falar, não, eu quero ter uma parte em dólar. E aí você pode ter tanto títulos em dólares, como você pode ter algumas ações. Então, acho que você vai montando o patrimônio de acordo com isso. Então, perfil de risco, e não acho que o API é a melhor forma, horizonte de investimento, e ver se você já bateu assim, tá, se der errado isso, qual que é o plano B, né? Porque é muito fácil falar quando as coisas dão certo, né? A previsão do passado é muito fácil, né? Tem uma frase que fala assim, previsões são difíceis, sobretudo quando se trata do futuro. E é um pouco assim, né? Muita gente falando, olha, eu errei ou eu acertei porque eu comprei aquilo ou isso, mas aí olhando no retrovisor, não tem a menor graça. A grande questão, e a questão do risco, é que você tem que julgar não só o que aconteceu, mas o que poderia ter acontecido, né? Porque se você julgar só o que aconteceu, o cara comprou o bilhete premiado, é o melhor negócio do mundo. O cara comprou a loteria, gastou lá R$3, R$3,50, ganhou milhões, melhor do mundo. Mas isso não quer dizer que você consegue replicar, fazer mais vezes isso, não quer dizer que seja uma boa estratégia para a gente ensinar as pessoas.
Boa, com certeza. Muito bom trazer esse olhar aqui. E foi muito além de só como montar uma carteira, né? Acho que tem inúmeros critérios que o investidor tem que ponderar para fazer isso daí. Afinal de contas, né? Muitas pessoas trabalham aí no mínimo 8 horas por dia para ter o seu dinheiro, mas quando vai lidar com as suas finanças, às vezes não separa ali 15 minutinhos no mês para lidar com isso. Então é muito importante saber como montar esse dinheiro e principalmente é saber que, poxa, aquele é um dinheiro que ele pode trabalhar por você enquanto você trabalha de um lado. Então saber se expor nisso é muito importante. Eu queria saber de você, Sami, ao longo da sua trajetória, trajetória aí, mais de 20 anos de experiência no mercado, o que você viu de similar nos bons investidores, né? Eu sempre sou daquele tipo de pessoa que gosto de certa forma olhar para outras pessoas e ver aquilo de bom que elas fizeram e, quem sabe, aquilo que eu posso adotar na minha vida, seja no mercado financeiro ou seja em outras áreas da minha vida. E queria saber de você, né? Tem algumas características em comuns daqueles bons investidores que, para você, te salta os olhos, assim, você tem que adotar para você e cabe aqui compartilhar com quem nos ouve?
Eu acredito muito no que eu falei, né? De, assim, você não pode julgar só o que aconteceu, mas o que poderia ter acontecido. Eu acho que problemas acontecem de tempos em tempos. Claro, a gente tem uma pandemia. Acho que é muito provável que não tenhamos outra pandemia tão cedo. Mas é muito improvável que não tenhamos nenhum problema econômico. Tempos em tempos, crises aparecem. Estava lembrando, né, acho que até numa conversa, quantas crises eu já vi, eu já vivi. Então, já vi crise da Argentina, do México, da Rússia, dos tigres asiáticos, a crise da .com, crise de crédito, né? Crise imobiliária. Então, a gente tem que olhar isso. Então, o que, que eu vejo, que eu admiro, são os caras que estudaram muito e fazem... normalmente não são os que ganharam mais dinheiro, mas o cara está marcando bons pontos sempre, né? Então, o time que ganha o campeonato por pontos corridos não é o time que deu a maior goleada. Você pode ganhar um jogo de 30-0. Mas é o time que ganha por... Se ele ganhar por 1-0 todos os jogos, ele é o campeão, com muita diferença para o segundo lugar. Então, eu vejo muito assim essa estabilidade. E isso não tem um ou outro investidor que eu vá citar, porque eu posso cometer injustiças com vários, mas eu diria que eu gosto bastante dos fundamentos de finanças, das pessoas que seguem os preceitos de gestão de risco, os preceitos de diversificação, os preceitos do que existe de evidências empíricas.
Muito bom, Sammy. Acho que é isso, né? Warren Buffett, que é um dos maiores exemplos aí de investidores, é bem isso que você falou, né? Ele não deu grandes porradas assim num ano e no outro perdeu 50% ou quebrou. Não, ele foi consistente ao longo do tempo, 20% ao ano por 40 anos e conseguiu aí a fortuna que conseguiu. Então, acho que um dos grandes segredos assim, no mercado é você ser consistente, né? Não entrar muitas vezes agora que está no oba-oba só porque todo mundo está entrando e, às vezes, quando entrar numa crise, você sair da bolsa porque ela não funciona. Não, é ser constante naquilo, ter essa carteira diversificada, porque cada classe de ativo vai se portar de uma forma diferente em meio a um cenário de mercado e isso, de certa forma, vai te manter aqui, né? Porque qualquer estratégia, por si só, ela pode ser falha. Então, ter várias estratégias distintas e estar sempre buscando aí por conhecimento para ter essa constância, eu acho que vai ser fundamental. E para a galera que está chegando agora, Sammy, como eu falei, né, mais de 3 milhões de CPFs aí na Bolsa, né? Muita gente, às vezes, sem experiência, que às vezes quer migrar tudo que tem ali da renda fixa direto para a renda variável e, às vezes, não olham da ótica de risco, né? Às vezes, só olham a Bolsa subindo e falam, nossa, não tem risco aqui na Bolsa, mas... Quando são aqueles que olham o drawdown, né? Ou seja, num cenário de crise, num cenário mais adverso, a bolsa pode cair 50% como caiu no coronavírus, 30% como caiu na greve dos caminhoneiros, 10% em um dia como teve o US Day, ou seja, tem risco na bolsa assim. Então, para essa galera que está entrando agora, que dica você daria?
Sempre que tem alguém comprando, esse alguém que está comprando acha que vai subir o preço. E para alguém comprar, alguém precisa vender. E se alguém vendendo, eu acho que vai ter o preço. Então, quando você está supondo que é um ganho fácil, você está ignorando o mercado. Você quer ser mais esperto que todo mundo. E, geralmente, quando isso acontece, você não é mais esperto que todo mundo. Então, por isso que a gente fala do longo prazo, porque você não consegue acertar. Segunda coisa, nunca tivemos tantos canais para você, gratuitos, inclusive, para você se informar, para você aprender finanças. Mas tem, como em todas as profissões, gente mais séria e gente menos séria. E, geralmente, os menos sérios se importam menos em fazer promessas de você ficar rico, de você chegar de tanto a tanto em pouco tempo, contar histórias que ocorreram como se fossem replicáveis, quando não são. Então, eu busquei esse caminho e acho que você tem que ser muito crítico em quem seguir e, principalmente, não substituir pelo estudo clássico. Quer ver? Que não precisa ser numa faculdade, não precisa... ser um curso formal, mas assim, cara, quais são os principais livros para quem estuda finanças? E aí, o pessoal, por exemplo, falou do Warren Buffett, e eu temo muito que muita gente lê a biografia do Warren Buffett, mas isso não é finanças. Isso é um caso da vida dele. É legal, acho que tem aprendizado, acho. Mas assim, tá, o que o os prêmios Nobel de Economia que foram agraciados sobre finanças falaram? O que estão estudando? Quais são as teorias por trás? E aí eu acho que você vai ser um financista melhor. Porque o que eu vejo é muita gente fazendo a mesma coisa num nível muito baixo. Num nível muito baixo. Talvez não tenha público para todos os níveis. Além disso, eu vejo uma certa desonestidade de alguns. Mas como eu sou a favor de livre mercado, eu acho que as pessoas cabem escolher e ver. Sempre vai ter gente prometendo, né? O marketing, de certa forma, trabalha com uma venda que nem sempre se caracteriza, né? Você vê na TV o melhor bolo de chocolate do mundo, às vezes você experimenta e fala, não achei, nem ele que eu comi da minha vida, muito menos do mundo. Então, faz parte aí de um aprendizado. E, como tudo na vida, acho que cautela é muito bom para quem está entrando agora, aos poucos, limite pequeno. Mesmo que você tenha intenção de aumentar seu patrimônio, acho que você precisa ter um tempo de bolsa para você ver como seu estômago vai reagir nas altas e baixas, porque isso faz parte do processo, e ter um ajuste adequado, assim. O imediatismo, ele é muito perigoso em finanças, né? Você tende a produtos piores e tende a fazer estratégias piores também.
Maravilha, muito bom. E já que você falou aí sobre livros, era a minha próxima pergunta, queria saber de você, né? Para quem quer se aprofundar mais em investimentos e tomar ali suas decisões próprias, que livros que para você faz sentido as pessoas lerem aí, quem sabe três que você curtiu, já leu na sua trajetória e, de certa forma, agregaram valor aí?
Ó, tem um livro que é o que eu uso na Fundação Getúlio Vargas, quando eu dou aula de investimentos. Eu fiz a tradução técnica, mas eu já usava antes de ter traduzido. É um livro que, se você pegar as 20 melhores escolas do mundo, de MBA e que trata finanças, até pouco tempo atrás, as 20 usavam, eu não atualizei essa verificação, que chama Investments, do Bodkin e Marcos. Tem a tradução, eu que fiz a tradução técnica, e é um livro de 1000 páginas, é um livro assim que você vai ter uma boa introdução à literatura de investimentos. Como tem muita gente também em bolsa que gosta de analisar empresas, analisar balanços, as estratégias da empresa, aí fica um outro livro que eu também uso, esse não fui eu que fiz a tradução técnica, foi inclusive um grande amigo meu, beijo para ele, para o João Doá. Ele se chama Finanças Corporativas, na verdade chama Princípios de Finanças Corporativas, Bodkin, Marcos e Allen. Também é um livro de 1000 páginas, também tem tradução, e eu acho que esses dois livros, você tem tanto a visão da gestão de risco, gestão da decisão de montar carteiras, como no outro livro você vai ter, quando uma empresa abre capital, quanto que ela tem que abrir, qual que é a estrutura ótima de capital, eu vejo dessa forma. E o terceiro livro, não podia ser diferente, eu gosto muito de derivativos, gosto muito de gestão de risco. Um livro também que é clássico na área é o Option Futures and Other Derivatives, do John Hu. Esse, a tradução que tem, é muito antiga. Esse é o único que você precisa ler em inglês. Agora, se você quer saber, um livro bem facinho, é o meu, assim, para as finanças pessoais, muito básico, não tem nada demais. Você está perdido com o orçamento, aí o meu Faça as Pazes com Finanças, mas isso é só para o cara que quer entender um pouco a vida, né? Eu estou muito perdido, não é um livro de investimentos, não é disso. Os outros, sim, são bem legais. Eu acho que se você fizer um livro bom de investimentos, outro de corporate finance e outro de derivativos, você vai estar bem preparado aí, pelo menos para um começo, e bem melhor que a maior parte do mercado que você conversar, né? Seus amigos, que muitos influenciadores e por aí vai.
Show de bola, muito bom. Acho que é isso, né? O conhecimento, ele é fundamental e todo ônus e bônus da sua carteira de investimentos, ele é seu. Então, você que tem que buscar aí, por tomar suas decisões, é claro, pode ter outras pessoas que podem te ajudar nesse processo de tomada de decisão, mas no fim das contas, você que tem que tomar, porque o ônus e bônus, ele é seu. Sammy, queria agradecer demais pelo seu tempo aqui, por todo o conteúdo que você trouxe, agregou aqui para o Tradecast. Para quem curtiu esse Tradecast, por favor, peço que compartilhe nas suas redes sociais, marque o Trademap, marque aí o Sammy Dana também. Mais pessoas conseguirão alcançar esse conteúdo e certamente terão aí esse grande valor. E Sammy, quero, por favor, que você deixe aí as suas redes sociais, né? Quem quiser seguir aí no Instagram, YouTube e demais redes, onde te encontram?
Vamos lá. As minhas redes pessoais, eu tenho o Twitter, que é Samidano, o LinkedIn, que é Samidano, o Facebook, que é Samidano, e o Instagram, que é Samidano Oficial. Tem o canal que eu criei com o Doni, né, com a Isinvest, que é o Invest News. Aí o site é investnews.com.br e em todas as redes tem o mesmo nome, que é Invest News BR de Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem comentários, críticas, se vocês quiserem conversar comigo, chama lá. Eu estou sempre olhando, tem um pessoal que me ajuda a organizar as redes. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. E espero voltar em breve para falar de finanças, que é um tema que eu gosto tanto.
Show de bola, Sami. Muito obrigado. Valeu.
Agradecemos por ouvir mais um Tradecast. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com/trademaphub. E fique ligado nos próximos episódios.